A escolaridade é fator protetor para diminuir risco de Alzheimer e outras demências na terceira idade. A educação, diferentemente da ocupação profissional, foi relacionada a melhores habilidades cognitivas, independentemente da presença de lesões neuropatológicas. Segundo estudo liderado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, inclusive publicado recentemente em revista científica especializada, uma das mais importantes, né, da área de neurociências. Então a gente vai detalhar um pouco mais, entender um pouco melhor, né, o que esse estudo, a que conclusões esse estudo chegou. E eu converso com a professora Cláudia Suemoto, que é da disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, conversa conosco. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com o nosso ouvinte, né, para compartilhar sempre a produção científica. E eu gostaria de começar perguntando assim, os estudos têm mostrado a importância, não é? Da educação, mas essa que relaciona educação e também atividades profissionais, quer dizer, o peso que cada uma dessas atividades tem para a saúde cognitiva, não é? No nosso cérebro, isso é novo?
Sim, correto. Eu acho que esse tema a gente chama de reserva cognitiva, uhum, né? E uma das maneiras da gente avaliar a reserva cognitiva, quanto a pessoa estudou, é o quão complexo é a atividade ocupacional que ela exerce durante a vida adulta, né? Tudo isso parece construir o que a gente chama de reserva cognitiva. E são diferentes momentos, né, do desenvolvimento neurológico. E no Brasil ainda não havia sido mostrado no mesmo estudo o efeito da educação e da ocupação, então ele é inovador. E expandindo um pouco mais, eu posso dizer que é um dos poucos estudos que viu isso em países em desenvolvimento. A gente tem alguns estudos sobre esse tema, sobre essa temática. Não é comum eles verem os dois fatores ao mesmo tempo, mas a maioria que existe é dos Estados Unidos ou da Europa. E são realidades muito diferentes, a gente vai conversar hoje sobre isso. Mas para dar uma pincelada, em termos de educação, infelizmente a educação média desse estudo é de apenas 4 anos. Tá? Enquanto, por exemplo, no estudo europeu, não é raro a gente encontrar uma média de 16 anos. Então, a pergunta que foi respondida é se mesmo poucos anos de educação ou mesmo atividades ocupacionais não tão complexas são capazes de levar alguma proteção para o cérebro contra as lesões associadas às demências.
E vocês obtiveram o resultado de que sim, né? Felizmente, né? Mesmo com pouco tempo dedicado ao estudo, né? Isso pode trazer alguma proteção. Eu queria que você detalhasse para a gente, professora, quantos indivíduos foram acompanhados com educação formal, que período de escolaridade e também classificações por atividade em termos de complexidade, não é, da atividade.
Correto. Então, acho que esse realmente é o grande diferencial. A gente acompanhou 1.023 indivíduos, né, eles foram incluídos, são parte da coleção do Biobanco para Estudos em Envelhecimento, que é o maior banco de cérebros da América Latina. Esses 1.023 participantes que aceitaram doar o encéfalo, foi feita a análise completa em relação às possíveis causas de demência, como você mesmo citou no começo, doença de Alzheimer, demência vascular, outras demências mais raras, por exemplo, como corpúsculos de Lewy. A gente analisou se havia ou não qualquer uma dessas lesões e comparou com a escolaridade, né? Infelizmente, boa parte da amostra, como eu falei, tinha uma média de escolaridade de 4 anos, cerca de quase 20% era analfabeto, que é uma análise, uma proporção muito alta. E quanto às atividades ocupacionais, 57% desenvolviam atividades não requeriam nenhuma habilidade. E aí a gente está falando de pessoas, principalmente mulheres que trabalharam em casa ou como faxineira, homens que trabalharam como agricultores. Então são atividades bem simples mesmo, que é bastante incomum uma porcentagem tão alta em outros estudos de atividades não complexas.
Muito bem, então vai de atividades mais complexas, a semi-qualificada e até de baixa qualificação. Mesmo com pouco tempo de estudo e o tipo de trabalho, muitas vezes semi-qualificado ou não qualificado, há alguma proteção? Quer dizer, o pouco tempo, né, infelizmente, o pouco tempo, baixa escolaridade, ainda assim protege, professora?
Comparando com quem não tinha nada, quem era analfabeto, ou seja, quem não tinha nenhuma escolaridade formal, ter 1 a 4 anos, né, que é o começo, uhum, do ensino elementar, ele confere proteção, sim. Tá? E é claro, quando você tem mais escolaridade, a dose resposta, mais proteção você tem. Não estou incentivando nenhuma política pública de baixa escolaridade. Nesse trabalho específico, a gente não viu nenhum benefício da atividade complexa ocupacional durante, uhum, a vida adulta. Uhum. E aproveitando, eu quero falar rapidamente, dar um gancho. A gente tem um outro estudo que foi publicado no final do ano passado, usando o ELSA Brasil, que é pacientes vivos, é uma doação. A pergunta era muito parecida e a resposta também foi muito parecida. Escolaridade, educação formal, super benéfico para a função cognitiva na idade adulta e idosos. Nível socioeconômico inicial da vida, super importante. Uhum. Nível socioeconômico da vida adulta, não tão importante. Então, parece que realmente, se a gente quiser investir em políticas públicas que protejam contra a demência, deveria ser muito investido em educação no começo da vida, né, na infância e adolescência.
Isso é importantíssimo, né? É outro achado aí, sugerindo, portanto, né, quanto é importante a escolarização e a proteção social nessa fase de formação e desenvolvimento da criança, né? Para que aquele adulto, né? Agora eu quero explorar um pouco isso, professora, tenha uma função cognitiva. E quando a gente está falando de função cognitiva, o que é exatamente? A gente está falando de que habilidades? A gente não está falando só de memória e de compreensão. Queria que você detalhasse um pouco isso, porque a gente começa, né, a desenvolver isso lá quando criança, na escola, né? Uhum. Até a nossa fase adulta, até a nossa terceira fase da vida.
Correto. Então, cognição, ela engloba atividades complexas intelectuais humanas. Como você mesmo disse, a gente sempre pensa em memória, né?
Em memória, mas não é.
Mas não é. Correto. É linguagem, é a habilidade de raciocínio, função executiva, que é a habilidade de planejar e executar determinada tarefa, né? Habilidade visoespacial, que é a sua habilidade, por exemplo, de construir, montar um móvel, de entender um mapa. Então, são todas as habilidades cognitivas, né? Como é que a gente entende, recebe as informações do mundo, processa e executa determinadas ações, né? Depende de várias habilidades, como você falou, como memória, uhum, linguagem, habilidade visoespacial.
Uhum. Agora, professora, considerando, portanto, que parte, né, da nossa sociedade tem, portanto, uma formação educacional deficitária, isso se reflete lá na vida adulta e na terceira idade, como o estudo aponta, eu posso, de alguma maneira, mesmo não tendo todas essas condições no início da vida, na infância, né, na minha formação, eu posso tentar melhorar essa função cognitiva? A gente se pergunta muito isso, né? Que atividades eu posso fazer? Quer dizer, eu posso ou melhorar ou retardar, né, a perda da função? Porque nem todo mundo que perde a função cognitiva, e isso acontece ao longo da vida, queria que você explicasse também, desenvolve a doença, né? A demência e outras doenças.
Correto. Algumas habilidades, elas diminuem com o envelhecimento, uhum, né? A gente conhece bastante sobre isso. A principal é a atenção, a memória diminui um pouco, mas tudo no envelhecimento, e a cognição não é diferente, é uma questão de reserva, de quanto, uhum, você tem de reserva e quanto você tem de lesão, tá? E exatamente nesse sentido existe esse conceito de reserva cognitiva. Quanto mais a sua poupança, quanto maior a sua reserva cognitiva, mais lesão você consegue enfrentar. Então eu sempre dou um exemplo: se você puser 10 pessoas com a mesma carga, com a mesma quantidade de lesões de doença de Alzheimer, elas estão lá no cérebro, tá? 7 pessoas podem manifestar a demência, porém 3 delas não vão manifestar, e normalmente essas 3 pessoas são pessoas com maior escolaridade, que continuaram ativas intelectualmente durante a vida. É isso que a gente sabe, baseado em outros trabalhos também. Uhum. E quais são essas atividades, além da educação formal, que é a tua pergunta?
Sim,
tá?
Sim.
Existe alguma evidência de que qualquer atividade intelectualmente estimulante para a pessoa, isso pode ser, para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, ela desenvolve a reserva cognitiva. O que, que é isso? Vai desde você ler um livro, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, ter contato social rico. Tá, existe evidência nesse sentido também. E uma outra coisa que eu queria trazer para a entrevista, que eu acho que é uma importante mensagem também, atividade física. Tá? A atividade física, ela parece também aumentar a reserva cognitiva. Tem muitos, muitos estudos mostrando isso.
Perfeito. Bom, o que fica bastante claro agora, voltando ao assunto, para a gente começar a concluir a nossa conversa, professora, então é bastante claro que quanto maior a escolaridade, maior a reserva cognitiva, que essa poupança pode ter uma, né, pode ser deficitária ali, e infelizmente é, né, em geral, na fase da educação, da formação educacional, mas eu posso ir colocando reserva ao longo da vida, posso melhorar essa poupança, né? A gente pode dizer assim, com outras atividades, como você estava descrevendo. Quer dizer, a tentativa nossa é melhorar a nossa reserva cognitiva. É isso, para evitar esse tipo de doença.
Correto.
E a outra conclusão que eu acho que você falou lá no início da nossa entrevista, mas acho que é importante reforçar, quer dizer, se nós pudéssemos investir nessas, com políticas públicas para a redução da desigualdade socioeconômica, né, melhorando a formação educacional, quer dizer, nós estamos falando disso como prevenção de doença.
Exato, acho que essa que é a visão que as pessoas não têm, né? Quando elas falam de educação, acho que é chover no molhado, de falar da importância, elas pensam mais de forma imediata, mas pensar que vai prevenir uma doença que realmente aparece na terceira idade, ou seja, em pessoas que têm mais de 70 anos, é uma coisa incrível. Né? Mas cada vez mais a gente tem evidências de que a escolaridade melhora uma série de fatores em volta que acabam prevenindo doenças no futuro. Né? E pensar que previne doenças há tantos anos depois, para mim é uma coisa incrível. E só para finalizar esse pensamento sobre saúde de políticas públicas, que eu acho importantíssimo, nós estamos fazendo um levantamento para um outro estudo e melhorou muito, né? Hoje em dia não temos mais, graças a Deus, entre os jovens um nível de analfabetismo tão grande como a gente tem entre os idosos.
Sim. Né?
Mas ainda assim, me chamou a atenção que ainda as pessoas acabam tendo alguma escolaridade, mas não completam a maioria o ensino fundamental. Né? Poucos fazem o ensino médio e poucos vão para a faculdade. Então, realmente existe essa importância de se investir em todas as etapas, porque é dose e resposta em relação à proteção contra a demência, né? E deve ser dose e resposta em outras doenças também. E, num segundo momento, também investir em qualidade, né? Porque a gente está falando de 16 anos de escolaridade na Finlândia, mas lá também a educação é um pouco diferente em termos de qualidade. Então, acho que esses dois aspectos devem ser sempre lembrados na hora de investir o dinheiro público, nosso dinheiro.
É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Cláudia Suemuto, da geriatria, não é? Da disciplina de geriatria do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, responsável por esse estudo, apontando, portanto, a importância, não é, dessa função cognitiva, dessa reserva, não é, cognitiva que a gente tem de desenvolver, pode desenvolver, e a educação nos dá este grande diferencial. Quanto maior a escolaridade, maior essa reserva cognitiva, é o que aponta o estudo. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.